A representação do comércio de serviços de Maringá, que é a base da economia do espaço urbano, tem na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, a entidade talvez que mais represente o empresariado, e também tem uma atuação fundamental na vida pública, na governabilidade da cidade. Qual o papel da Associação Comercial ao longo da sua história, que tem mais de 60 anos? Para falar sobre esse tema, eu converso com o presidente da entidade, Marco Tadeu Barbosa. Senhor Marco, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala da ASSIM, a gente tem uma entidade que é atuante, mas que representa um setor que tem tido em Maringá um papel determinante em relação ao futuro da cidade. Como é que o senhor avalia hoje o papel da Associação Comercial e Empresarial em relação à administração, não só a administração pública, mas da economia, dos negócios da cidade e o desenvolvimento que ela vem ocorrendo?
Olha, Gilson, a gente tem trabalhado muito nesses anos, todos voltados para o nosso associado. E como a gente tem um grupo de associados bem heterogêneo, nós temos todos os setores aqui da economia representados, a gente tem várias frentes. Eu poderia citar um trabalho que a gente tem feito já, e aliás é o maior projeto no Brasil, né, que é o do empreender. Assim, tem o maior projeto no Brasil dos núcleos do empreender. São 43 núcleos de empreender, em parceria com o Sebrae, que nos apoia, que vai desde salão de beleza, posto de combustível, academias, administradoras de condomínio. Esse projeto atende esses segmentos com orientação estratégica, linhas de crédito, consultoria, né, direcionamento de projetos. Então é um trabalho muito bacana. Também temos aquelas ações que a gente desenvolve com a comunidade, né? Agora, recentemente, a gente está nessa luta para trazer também para Maringá a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Né? É um projeto que beneficia não só o setor produtivo, mas a comunidade, de um modo geral. Né? Porque tem a questão da educação, da formação de pessoas e também, a gente não pode esquecer, claro, a questão econômica, que ela é fomentadora de vários negócios. Maringá é uma referência hoje em educação. Saúde privada também, para você ter uma ideia, semana passada nós estávamos em Curitiba brigando no bom sentido, claro, para que a gente tenha aqui em Maringá pediatria no hospital universitário. Maringá é referência em saúde privada, mas ainda falta alguma coisa. Então esse é o nosso papel, lutar pelo associado, pelo setor produtivo da nossa região e também pela sociedade, né? Pelo tempo da SIM, pelo tamanho que a entidade tem hoje, pelo que ela representa. Nós sabemos que temos um trabalho e voltado para o associado, mas também sabemos da nossa importância junto à comunidade maringaense. Rapidamente é isso que a gente tem feito aqui. E claro, vários projetos em outras áreas também. Nós temos algumas parcerias de linha de crédito barata, temos a sociedade de garantia de crédito que funciona como um aval, principalmente para aquele pequeno que precisa de taxas melhores. Então são vários projetos que nós precisaríamos de um dia inteiro para a gente poder falar e explicar um pouco mais o que a gente faz aqui para o nosso associado e para a comunidade maringaense.
Um dos aspectos que eu queria apontar um pouco é algumas questões que envolvem o poder público ou mesmo instituições públicas. Vou pegar a Universidade Estadual de Maringá, que agora a gente tem uma greve que ainda não temos aí uma previsão de quando que ela vai acabar, mas a universidade tem problemas no término do hospital universitário, do restaurante universitário, de uma série de construções dentro do campus. E assim abraçou um pouco essa ideia de colaborar com o término dessas obras, ou de ter uma campanha a favor disso. Aonde que vai o limite entre o público e o privado? De repente a liderança da entidade...
Foi bom você tocar nesse assunto, porque nós tivemos essa discussão aqui dentro recentemente. Muitos entendem que não é nosso papel, que isso é papel do poder público. Primeiro vamos separar, vamos falar da UEM. A UEM é muito importante para Maringá. A gente precisa ter uma UEM funcionando, só que a gente não espera as coisas aqui acontecerem. Você sabe, você está sempre aqui e acompanha. Se nós formos esperar tudo do poder público, nós não teríamos aqui o Observatório Social. Não é papel nosso fiscalizar contas públicas. Nós não teríamos o Conselho de Segurança, que muitas vezes faz o papel do Estado. Mas a nossa ideia, a nossa função não é substituir o Estado. É procurar fazer sem esperar nada em troca do poder público. E essa questão da UEM, ela é um pouco polêmica, porque recentemente a gente tem acompanhado as greves, as obras inacabadas, mas algumas coisas são essenciais para que a UEM não pare. E a questão do hospital, do restaurante universitário é uma delas, né? As pessoas falam, poxa, mas eles vão ajudar a terminar, teve um problema, a construtora não entregou a obra, tem tanta coisa para se fazer, mas pouca gente sabe, né? E eu sou ex-aluno da UEM, que muita gente come porque existe um restaurante universitário, né? Porque são pessoas mais carentes, que são de fora e dependem disso, né? Sem contar o que representa também o restaurante universitário para aquela entidade. Essa é apenas uma das coisas, né? Essa entidade que foi criada não pela Assim, Assim apenas apoia, que chama Amigos da UEM, ela tem esse papel, né? A gente sabe que com essa entidade a gente não vai resolver todos os problemas. O HU está lá com obras para serem acabadas, a gente depende de ações, aí sim, de articulação para que a gente consiga com o poder público, com o Estado, né, e com o governo federal também, para acabar aquilo lá. Então, eu quero te dizer o que com isso? Que nós, da sociedade civil organizada de Maringá, da Assim, de todas as entidades que estão aqui, nós não esperamos que a coisa aconteça simplesmente por uma iniciativa do poder público. Nós puxamos para nós a responsabilidade de vários projetos, arregaçamos as mangas e vamos trabalhar para que as coisas aconteçam. Repetindo, se nós fôssemos esperar que só o poder público, nós não teríamos entidades tão fortes e representativas como o Observatório Social e o Conselho de Segurança. Eu acho que esse é o nosso papel, Gilson.
Agora, a questão do CODEI, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico tem, nasceu, entre outras coisas, entidades como a Associação Comercial e Empresarial de Maringá. E o CODEI agora tem o Master Plan, e o Master Plan tem um projeto de futuro para a cidade.
Exatamente.
O planejar uma cidade como Maringá não é uma coisa muito fácil, porque envolve vários interesses muito diferentes. Essa relação de futuro e o Master Plan, de fazer uma região metropolitana se envolver nessa discussão, deixa mais complexo ainda a representatividade do setor privado e principalmente a relação com o poder público?
Deixa sim, mas veja, é outra situação que nós estamos puxando para nós a responsabilidade. E o Master Plan nós dividimos em duas etapas. Primeiro o socioeconômico, que vai ficar a cargo da Price, né, da PwC, aonde nós vamos entender a nossa vocação econômica, né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, entendendo a nossa vocação econômica, sabendo para que lado a gente tem que ir, nós vamos trabalhar o projeto urbanístico, que é o que nós chamamos do Master Plan. Aí sim, envolvendo a questão física da cidade, né? Então são duas etapas. O mais importante dizer disso é que tudo isso está sendo custeado não pelo poder público, por entidades que querem um futuro para Maringá. A gente precisa tomar cuidado com isso também, e é o que nós estamos fazendo, para que esse projeto tenha total isenção e que não se coloque os interesses pessoais e privados acima dos interesses da cidade. A gente quer uma cidade para daqui 100 anos, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então é esse cuidado que nós estamos tendo. Maringá, quando foi pensada, ela foi pensada no máximo para 200 mil habitantes. Nós já temos o dobro dessa população, né? Então a gente está planejando Maringá para os seus 100 anos, né? De forma que a gente possa deixar essa cidade muito melhor do que nós recebemos.
E quando envolve outras cidades, por exemplo, como a cidade da região, como é que se chega a elas e se converge com elas para um projeto comum?
Então, a gente tem chamado essas cidades, principalmente Paissandu, Sarandi, né, envolvendo nesse projeto. A gente tem aqui a nossa Cassinor, que é a coordenadoria, são mais 30 associações comerciais, que também inclui essas cidades conurbadas. A gente tem chamado para discussão tanto o poder público quanto as entidades da sociedade civil para discutirmos isso juntos. A gente sabe que não adianta nós pensarmos Maringá somente. Nós precisamos, para ter uma Maringá melhor, a gente precisa que Sarandi seja uma boa cidade, Paissandu e toda a região no entorno. Então esse cuidado nós estamos tendo. Não é fácil, que existem outros interesses por trás disso, né? Mas a gente tem tentado, pelo menos, reunir essas cidades juntas com a gente e discutirmos esse futuro juntos, né? De forma alinhada. Mas, repito, não é fácil, né? Porque Sarandi tem uma realidade econômica e social, Paissandu tem outra e Maringá tem outra. Mas a gente só vai conseguir sucesso no nosso master planejamento se nós envolvermos as cidades conurbadas com Maringá.
Marco Tadeu, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Eu que agradeço o espaço. Um grande abraço.
Conversei com o Marco Tadeu Barbosa, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Falamos sobre o papel da entidade hoje, uma série de aspectos que ela envolve, desde a participação para a melhoria de serviços públicos, de entidades públicas, como também a organização e o planejamento do desenvolvimento econômico e social de Maringá e da região.